Boletim Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações tricolores aí, minha gente. Tricolores e tricampeões, né? Estamos abrindo aí nossa temporada 2011 por aqui. É o primeiro Rock Flu do ano. Chegando aí pelas zonas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Temporada essa que, aliás, está prometendo e muito, né? Afinal, não bastasse esse maravilhoso título do Tri Brasileiro, conquistado aí no final do ano passado, a diretoria conseguiu manter praticamente todos os jogadores, né, que fizeram parte daquela conquista, incluindo aí, é claro, né, o melhor treinador do Brasil, né, o nosso querido Muricy Ramalho, que vai continuar à frente do Fusão. Sem falar aí nos reforços que foram pontuais, né, mas jogadores de excelente nível, né, que chegaram aí no... O Souza, o Araújo, o Zedinho, o goleiraço aí, o Diego Cavalieri. E estão surgindo boatos aí também de pintar também o Gilberto do Cruzeiro, o centroavante lá, o Rafael Moura, nosso He-Man. E até agora não se sabe se é verdade ou não, né? Ou seja, vai ficar realmente um grupo fortíssimo para esse ano de 2011. E a nossa expectativa aí é do Fluminense conseguir brigar em condições de ganhar tudo, que disputar, né, não, Gustavo? E quem sabe aí culminando lá no Japão no final do ano, né, cara?
Pois é, Serginho, não poderiam ser melhores aí as projeções desse ano de 2011, né? Temos pela frente mais uma Libertadores, né, cara? Que tá prometendo ser sensacional. Aí quem sabe no final do ano estaremos todos aí mandando um saque pra dentro, né, mano? Vamos torcer pra realmente os reforços funcionarem bem em relação ao time aí, encaixarem bem e que o Fusão arrebente aí em 2011. Bom, e para essa abertura de temporada aqui no Rock Flu, como não poderia deixar de ser, temos um convidado dessa vez, é super especial realmente. Estamos recebendo um grande tricolor e que é ao mesmo tempo um grande roqueiro também. Ele é, aliás, um dos melhores exemplos aí que existem, né? Dessa dobradinha rock e flu, né? Com toda certeza. E além de roqueiro e tricolor, ele é também ator, faz teatro, faz TV, faz cinema. Começou a carreira já com o pé direito, enfim, como um dos fundadores aí do famoso grupo de teatro Asdrúbal Trouxe o Trombone, né, lá atrás na década de 70, e mais tarde fez grande sucesso aí, aliás, fez e faz, né, como líder e vocalista da Blitz, uma das bandas de rock mais populares de todos os tempos do rock brasileiro, que teve seu auge nos anos 80, mas que retomou as atividades aí recentemente com força total. Não bastasse tudo isso, ele atua também como produtor, como diretor e roteirista de filmes, peças e discos. Enfim, já lançou livros também. É brincadeira, o cara tá em todas aí, polivalente, multimídia. Se fosse jogador de futebol, jogaria e bem em todas as posições, do goleiro ao ponto esquerdo. Disso a gente não tem a menor dúvida, né, Serginho?
É verdade, Gustavo. Bom, é claro que a gente tá falando, todo mundo certamente já adivinhou aí, né? Depois dessa descrição super detalhada que o Gustavo fez. Tá sendo o grande Evandro Mesquita, uma autêntica voz tricolor aí no mundo artístico. Ele que tá sempre ligado ao Fluminense, né? Sempre falando do Fluminense, aos quatro ventos. Costuma, inclusive, fazer seus shows vestindo a camisa do Fusão, né? Como foi um caso até do histórico show da Blitz lá no primeiro Rock in Rio, aquele de 85. Sem falar que já gravou até o próprio hino do clube, né, no CD que foi lançado aí na década de 90. Enfim, para nós, Evandro, é uma satisfação enorme, cara, ter você por aqui. Seja super bem-vindo ao Rock Flu e saudações tricolores, né?
É isso aí, valeu, Sérgio, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês, batendo essa bola aí no Rock Flu.
Legal, bom, vamos começar o papo, Evandro, falando justamente do Flusão, né? Como é que você tá vendo esse início de temporada aí, cara? A gente já começou bem no Carioca, né? Sapecamos aí o Bangu e o Olaria, dois dos nossos mais tradicionais fregueses, e com certeza o Fluminense não vai ter dificuldade nenhuma para conseguir a classificação para as finais da Taça Guanabara. O Campeonato Carioca esse ano promete ser super divertido, né, cara? Afinal, o Botafogo se reforçou, o Flamengo principalmente se reforçou bastante, né, com a chegada aí do Thiago Neves e do Ronaldinho Gaúcho, principalmente. E do Fluminense a gente nem precisa falar, manteve a base tricampeã aí, como o Serginho falou, ainda chegaram bons reforços. Aliás, há muito tempo, né, cara, a gente não viu o Fluminense contratar com tanta lucidez, né? Ou você acha que ainda faltou contratar alguém para de repente, alguma posição do time que ainda esteja carente? O que que você acha, cara?
Pô, tem sempre um Cristiano Ronaldo. Mas não, acho que o Fluminense contratou bem mesmo, acho que o Muricy tem um dedo ali, opinando sobre jogadores que ele conhece, os jogadores que conhecem o trabalho do Muricy, como ele exige, como ele é concentrado e competente, né? O cara é tetracampeão brasileiro, por vários títulos estaduais, por vários clubes, então tem uma experiência de impor respeito a qualquer Ronaldinho. Mas eu acho que o Fluminense mexeu bem. O Souza foi infeliz no primeiro jogo, mas é um jogador que eu acho que vai dar um equilíbrio bacana ali no meio de campo. E o Muricy ter essas peças de reposição, né, para esse calendário absurdo que o estadual termina ganhando o Brasileirão e já tem aquela maratona de jogos para... Só pra Conca mesmo, Super Conca, jogar tudo.
Isso aí.
Pô, não é brincadeira não. Então ele tem um elenco de qualidade pra mexer no meio de campo, mudar a energia do time, se estiver jogando mal, se estiver perdendo. É super interessante. Os jogadores sabem que tem que mostrar serviço no treino pra poder ser instalado. Nome não se escala, né? Eu acho que é um lance do suor, da competência. Então, acho que a gente está bem preparado para enfrentar aí o que vem pela frente. O Banco e Olaria, a gente não fez mais que obrigação de passar por eles, mas vamos enfrentar aí os times que reforçaram o elenco e partir com faca nos dentes, concentrado e meter bola na rede.
Isso aí.
Evandro, e pro restante da temporada, cara, principalmente aí pra Libertadores, a perspectiva é que o Fluminense chegue forte, né, pra disputar isso tudo, cara. Será que vai rolar esse Mundial no Japão no final do ano? Será que esse ano vai?
Bom, eu tô doido pra comer um sushi lá, seria bacana. Ir pro Japão, ter essa felicidade, né? Poxa, eu acho que estamos maduros pra isso, é um título que o Fluminense não tem. E que agora tem tudo para conquistar, né? Campeão brasileiro, fizer uma campanha maneira agora no estadual, também se preparando aí para encarar a Libertadores. Acho que a gente chega no Japão comendo com dois pauzinhos.
Beleza, vamos ver o que acontece aí, né? O negócio é tentar faturar logo essa taça Guanabara e aí a gente garante vaga na final do Carioca. E aí o Muricy pode até abandonar o segundo turno aí para focar 100% na Libertadores. Aliás, a gente estreia agora no dia 9 de fevereiro, né, contra o Argentino Júnior no Engenhão, num grupo que é meio complicado, que ainda tem o Nacional do Uruguai e o América do México, né? A gente tem que estrear bem aí para não ter problema mais para frente na competição, né, cara? Aliás, Evandro, já deu para se acostumar com o Engenhão, cara? O que você acha? O Maraca faz uma falta danada, né, bicho?
Faz uma falta danada, rapaz. Faz mesmo. Mas é o que temos. Temos que jogar até no aterro, porra. Sair mordendo.
Agora tem uma coisa também, né, cara? A gente vai tá pintando aí pra ganhar 3 brasileiros e 2 Libertadores no Engenhão. Quem é que vai querer voltar pro Maracanã depois dessa, cara?
Se a gente ganhar, tem que mandar embrulhar e entregar nas Laranjeiras do Engenhão, porque...
Bom, minha gente, o papo aqui tá super legal, ainda vai ficar melhor, né? Vamos falar mais ainda sobre o Fluminense, sobre o futebol em geral, sobre a Blitz, sobre rock and roll, enfim, com o nosso super convidado aqui de hoje no Rock Flu, o grande tricolor Evandro Mesquita. Mas tá na hora de jogar um som aqui pro ar, né? Aliás, no programa de hoje, vamos aproveitar e dar uma geral aí nos vários projetos musicais da carreira do Evandro. Claro que com um destaque absoluto para a Blitz, né, que é, enfim, sem dúvida, o carro-chefe. E, portanto, hoje só vai Evandro Mesquita por aqui, tá falado? Bom, vamos lá, só na caixa.
Nesse carnaval eu vou sair. Da cidade, eu vou pro mato, dar um tempo, dar um trato no meu lado espiritual. Só vou comer você e arroz integral. Só vou comer você e arroz integral. Eu quero te ver no sol, no vento, na chuva, naquela casinha.
canção naquela casinha de sapê. Passarinho do cão, vou dizer pra você, lá no alto do morro, eu, minha gata e meu cachorro, eu, minha gata e meu cachorro. Sinfonia de sapo, besouro carrapato, o cheiro de estrume,
balé de vagalume.
A lua vinha pelo céu sozinha, e a gente viu quando o sol morreu. Minha gata, meu cachorro e eu, minha gata, meu cachorro e eu. Calço na grama, na lama, ou quicando num jipe, na montanha, na manhã, na trilha, numa picada no meio da mata. Eu, meu cachorro e minha gata, eu, meu cachorro e minha gata, minha gata, meu cachorro e eu. Eu, minha gata, meu cachorro, 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 minha gata, meu minha gata, meu cachorro, minha gata, meu cachorro, minha gata, meu cachorro. Pira e banana, sou bom de suco e de cama, e amanhã frango a cubana. É assim que um homem ama. Faço qualquer coisa você. Língua, almadeira, com purê. Mas quero que você me diga, que é a mulher da minha vida.
Eu vou dizer assim pra você: me come. Eu sou sua refeição. Me ama com todo o seu coração. E olha, me entende, me aprende. Vamos morar lá em Resende. Vamos morar.
Você chega em casa
nessa noite. É você, só você, só você. Pensa nesse homem de avental, lavando as panelas tão banal. Na pia ele olha a louça imersa e sobre essa vida ele conversa.
Ele diz mais ou menos assim pra você:
me come, eu sou sua refeição.
Pediu uma cerveja e falou:
talvez seja a última vez que a gente se veja.
Ela ia pro aeroporto mudar de ar, dar um mergulho no mar morto e me deu um beijo pelo amor que não tivemos, pelas trepadas que não temos. Ela disse: felicidade é pros que choram, que se arriscam e se machucam, pros que tentam sempre. Felicidade é pros que buscam. Nós só temos uma chance. Celebre, faça festa, dance o ritual da floresta. Que mistério tem Clarice? Eu cantei. Sonhe o que quiser, seja o que você quer ser. Seja você, só temos uma vida pra viver.
levei o seu adeus. Que mistério tem Clarice? Eu cantei. Só temos uma vida pra viver. Sonhe o que quiser, seja o que você quer ser, seja você. Só temos uma vida pra viver.
Ela subiu a escada do avião e me deixou desse jeito, com um buraco no peito onde antes havia um coração.
Bom, minha gente, abrimos essa edição aqui de hoje do Rock Flu com três autênticos petardos sonoros aí pescados justamente do álbum mais recente da Blitz, o Escute Blitz, do ano de 2009. Rolaram aí na sequência Eu, Minha Gata e Meu Cachorro, O Homem de Avental e Baseado em Clarice. O Escute Blitz deu tipo uma oxigenada legal aí no som da banda, né, Wando? O álbum acabou sendo uma porrada na orelha aí de muita gente que achava que vocês apenas repetiriam aí a forma do que rolava lá atrás nos anos 80. Realmente surpreendeu aí a galera, tem uma pegada que é sensacional, são várias as faixas que se destacam. Enfim, Eu, Minha Gata e Meu Cachorro, por exemplo, essa daí então já nasceu um clássico absoluto, né, cara?
É verdade, foi, pô, muito bacana ter feito esse disco, porque a gente queria muito mostrar o que a gente anda fazendo agora. Essa formação já está junta há 7 anos e tem 4 da antiga e 3 músicos novos. A relação entre a gente está super bacana, é, tipo, para enfrentar longas concentrações, bunda quadrada no ônibus, viajando para aqui e para ali, é, e compondo na estrada. Então, acho que esse disco da Blitz é um disco muito importante, é, pra gente, principalmente, pros novos fãs, a galera que não tinha idade de acompanhar a trajetória da Blitz, mas que redescobriu a banda, a internet, o disco do pai, da irmã, mais velha e tal, e hoje comparecem nos shows, e então a gente tem o maior prazer em tocar aquelas nossas músicas, nossos clássicos, e essas novas no meio, assim, pra a rapaziada ver como tá bacana essa nova pegada da Blitz, como você falou.
Esse DVD mais recente, Evandro, o Escute Veja Blitz, na verdade é o segundo DVD da carreira de vocês, né? Em 2007 saiu também o Blitz ao Vivo e a Cores, de um show que tinha rolado no ano anterior no Canecão, tendo aliás a participação especialíssima aí de vários convidados, né? Teve a Fernanda Abreu, o Jorge Rael, o da Gama, a Dani Carlos, a própria Ivete Sangalo, né? E sem falar no Paulo Ricardo, né? Que é outro ícone aí do rock brasileiro, né?
Tricolor também, Paulão.
É, grande tricolor.
Exatamente, a gente. Bom, eu costumo até falar que a gente é do tempo antes do VHS, né? A gente gravava um chacrinha, ia correndo para uma casa de uma tia minha, que era a única que tinha um videocassete, e ela gravava pra gente ver e tal. E era um sonho da Blitz, era registrar um show ao vivo, porque é onde a gente se sente melhor, esse contato direto aí com a galera, é, e a gente conseguiu já embarcar no segundo DVD. Esse segundo então tá muito legal, porque tem essas inéditas e é bancado pela gente, todo mundo no cheque especial, mas super orgulhoso, o resultado aí da criança. Então, quem curte, quem acompanha a trajetória, é fundamental ter o Escute e Veja Blitz. Aí, aliás, Sérgio e Gustavo, no Extra, pô, eu coloquei uns melhores momentos, umas peladas que eu jogava com o time da Globo, o Rock. agora que eu tô com o joelho bichado, eu não tô jogando mais futebol, mas pelo menos está gravado ali nos Extras uns golzinhos espertos aí.
Tá registrado, né, cara?
É. Você ainda joga aquela pelada lá no Clube dos Macacos, lá no Horto, cara? Uns anos atrás eu te vi jogando uma pelada lá, já tem bastante tempo.
Caramba, tem bastante tempo, né? É, ali era sensacional, tinha uma cachoeira depois do banho, churrasquinho. era demais ali, o Caxinguelê e o Clube dos Macacos, era meu quintal. Mas não, cara, nunca mais eu voltei por lá. Tô com problema no joelho, não posso mais jogar futebol. Tô torcendo para poder voltar a jogar um futevôleizinho que mata a fome de bola e esse contato aí sem muito trampo, sem dividida. É bacana para centroavante já meio aposentado.
Legal. Evandro, você e o Serginho comentaram aí agora sobre o Paulo Ricardo, né? Grande tricolor. Eu tô me lembrando de uma entrevista recente que ele deu pra Globo, inclusive, se não me engano, pro Jornal da Globo, falando sobre a emoção dele de ter uma música composta por ele sendo cantada pela torcida do Fluminense, né? Foi a Rádio Pirata, o sucesso dos tempos aí do RPM, lá bem do início, né? Cuja letra foi adaptada aí com o canto de guerra das arquibancadas. E a gente sabe que isso já aconteceu contigo também, né, cara? Um dos maiores sucessos de todos os tempos aí da Blitz. Foi cantado a plenos pulmões aí por um Maracanã lotado no final daquele maravilhoso jogo contra o Boca, né, cara? Na semifinal da Libertadores. Deve ter sido uma loucura aquilo pra você, né, bicho?
Foi demais, cara. Foi demais. Eu chorei pra caramba. Foi maneiro.
Pô, a gente tava a dois passos do paraíso mesmo.
Né? Só faltava o LDU, né? Dois palquinhos, gente. Boa, mas o paraíso é essa coisa. A gente tem sempre... A cada campeonato a gente tem que conquistar esse paraíso. Não foi daquela vez, bateu na trave, vamos embora de novo, porque o objetivo é esse, é o paraíso. Mas, cara, eu me lembro quando era moleque, eu vi um jogo, devia ser um Fla-Flu, sei lá, era a volta do Fio, e todo o Maracanã começou a cantar uma música do Oswaldo Nunes, um samba. Voltei, aqui é meu lugar. E a emoção é grande, a saudade era maior. E voltei para ficar. Puta merda, era lindo aquilo. Eu falei, bicho, será que... Não, acho que eu nem pensei isso, não. Acho que eu pensei depois de velho. Mas ter uma música cantada pela torcida é que nem você virar enredo de escola de samba. É uma glória, assim. E a torcida do Fluminense ter cantado Dois Passos foi maravilhoso, emocionante.
Pô, quem sabe agora no Engenhão, aí numa final, aí faltando uns dois minutinhos pra acabar o jogo, a gente não vai cantar isso de novo, hein, Evandro?
Pô, vamos sim, vou puxar, pelo menos.
aquela Libertadores de 2008, realmente, vamos ver se agora, em 2011, a gente consegue apagar aquilo de vez, né, da memória, vamos ver se a gente consegue levantar esse caneco aí de uma vez por todas. Eu tô achando, por exemplo, que o Conca vai simplesmente arrebentar, principalmente nessa Libertadores aí. Aliás, Evandro, o Conca hoje já faz parte aí da lista dos nossos maiores ídolos tricolores, né, cara? Depois dessa temporada fantástica aí, disso não há dúvida, né? Aliás, quais são os seus maiores ídolos do Flusão, cara, de todos os tempos? Quem é que faz companhia aí ao Conca pra você?
Eu acho que se eu escalasse meu time de futebol de botão hoje, aí eu podia, sei lá, rapaz... Pô, tem uma galera boa, Castilho, Félix, Paulo Vitor. Vou botar o Berna para dar uma moral para ele. Encontrei ele no aeroporto do Tietê, achei ele bem legal. Ah, tem o caso Roberto Torres, Altair, a Samarone, a máquina inteira, Riva, Dorval, Gil, Capulinga, Kleber e Pintim, Tato, Paulinho... Porra, aqui mais Delei, meu amigo Delei, Paulo César Lima, Didi, Gerson, porra. É cruel você falar isso porque acaba esquecendo alguns. Eu tô na cama, puta que burro, por que eu não falei esse cara? Mas o Conca certamente, porra, tá aí nessa seleção. Acho que o Riva, que é uma referência muito forte pra mim, de futebol, adoraria jogar do lado do Conca.
É verdade, cara.
Bom, no meu caso aí, né, claro que o Conca já é um ídolo eterno aí do Flusão. Recentemente tivemos aí também o Thiago Silva, né, que marcou muito. Já. Mas eu tenho mesmo como ídolos máximos, enfim, praticamente aquele time inteiro de 84, né, do goleiro ao ponto esquerdo, né, até algumas reservas aí, né.
Carlos Gomes, toda essa galera, né, pô, era muito bom. Pô, o eu cheguei a jogar dois toques lá na Laranjeiras, mandado pelo Gilson Nunes. Era o Alexandre Torres, Branco, Ricardo Gomes, acho que era o Paulinho, o Tato, né, na esquerda, sei lá. O Macula tava jogando.
Caramba, cara.
Júlio.
Você deu uma caneta no Macula, né? Pelo amor de Deus.
Pô, pior que não, cara. Teve um. Era Branco contra Preto. Né? E corriam pra caramba e ganharam o jogo. Foi 2-1 aí.
Timaço, timaço, aço, aço. Bom, hora de detonarmos o segundo bloco de hoje por aqui. E a faixa que escolheu aí pra abrir essa sequência é Pecado Mora ao Lado. Faz parte da carreira solo do Evandro, fora da Blitz, e que pouca gente conhece. Essa faixa pertence aí ao terceiro disco solo do Evandro, O Procedimento Normal, que é de 89. E ainda existem outros três álbuns lançados, né? O batizado simplesmente como Evandro, que é de 86, tem o Planos Aéreos de 88, e ainda o Almanac Sexual dos Eletrodomésticos e Outros Animais, que é de 91. Título sensacional, né?
Pecado Mora ao Lado, do Arnaldo Brandão, né? Grande Brandão.
Grande Brandão, tocava na bolha. A gente gravou um programa aí com o Renato Ladeira, outro grande tricolor.
Puta, eu era do André Mouá e a bolha já existia com The Bubbles. E era o Ladeira, Sérgio Ladeira, Lincoln no contrabaixo. Não me lembro batera. Depois que veio, entrou Gustavo, Arnaldo Brandão, Pedrinho da bolha. Pô, sensacional.
Os precursores aí de todo esse rock and roll brasileiro, né?
É verdade.
Legal. Bom, e fechando então o bloco, duas faixas da fase clássica da Blitz, né, lá dos anos 80. Vamos detonar por aqui Weekend, que é uma das preferidas aí de muita gente, né? Tem um groove que é maravilhoso e, claro, como não poderia faltar, vai rolar também Você Não Soube Me Amar, que foi o primeiro compacto lançado pela banda no ano de 82 e que alcançou um sucesso absolutamente estrondoso, aí arrebentou realmente a boca do balão. Aliás, Evan, dizem que Você Não Soube Me Amar tocou mais do que Stairway to Heaven, Satisfaction e Smoke on the Water, fez mais sucesso que essas três aí juntas, meu irmão. É verdade isso?
Boa, bicho. Não sei, vou ler, estou acabando a biografia lá do Keith Richards para saber se ele comenta alguma coisa sobre isso. Mas tocou muito, é verdade, tocou pra caramba.
É, cara, eu me lembro lá, por exemplo, que Você Não Soube Me Amar tocava direto na grade da Maldita, né? A gloriosa Fluminense FM aí, pra quem não conheceu, a maior rádio rock que esse Brasil já viu. Como a gente nunca cansa de repetir por aqui, né? Que deu força não apenas pra Blitz, né, lá no seu início, mas para toda aquela geração que estava começando, né? Legião Urbana, Paralamas, Capital, Sangue da Cidade, né? A Maldita foi fundamental, né, para toda aquela cena rock and roll. Mas também fala sério, né, Evandro? Ela tinha que ter um nome perfeito desse, né, cara? Tinha que ser Fluminense FM, né? Aí explica tudo.
Pô, faz isso aí.
Beleza, bom, vamos lá então detonar esse segundo bloco. Evandro, a gente tem uma tradição aqui no programa, cara, que vem desde o início aí, que é a seguinte: todo convidado que aparece por aqui tem que apresentar pelo menos um dos blocos de músicas aqui pra gente, tá falado?
Ok.
Então manda bala aí e apresenta esse bloco aí pra galera, cara.
Então é isso aí, pessoal, no Rock Flu de hoje, convidado Evandro Mesquita da Blitz, e a gente vai ouvir Pecado Mora ao Lado, um CD solo meu de 1500 e alguma coisa. Depois vem Weekend e fechando com chave de ouro, Você Não Soube Me Amar. Se liga.
Tão sem juízo que me descontrolou. avisou logo que morava ao meu lado. Pediu desculpa e depois um favor. Procedimento normal. Tudo bem, dessa vez tudo bem. Procedimento normal. Tudo bem, dessa vez. Não disse nada sobre eu sou casado. Nem mencionei as férias conjugais. É que o pecado tava logo ao meu lado, pedindo pouco enquanto eu queria mais. De fato velho, tudo vou pela sala. Em minha mão, deslizou no seu jeans. Se tudo pode ser tão complicado, eu resolvi começar pelo fim. Procedimento normal. Tudo bem, dessa vez tudo bem. Tudo bem, dessa vez tudo bem. Procedimento normal. Tudo bem, dessa vez tudo bem. Procedimento normal. Tudo bem, dessa vez tudo bem. Acho que me apaixonei. Não sei se é bom ou se é ruim. O pecado mora ao meu lado e já faz parte de mim. O pecado mora ao meu lado e tomou conta de mim. Uma noite que a vida virou, levando papos que deslizam na boca, voltas e voltas do segredo do amor. Seu corpo agia com naturalidade, tomando espaço da circulação. Com todo jeito pediu um grande emprestado, me deu beijinho e me deixou na mão. Procedimento normal. Tudo bem, dessa vez tudo bem. Procedimento normal. Tudo bem, dessa vez tudo bem. Procedimento normal. Tudo bem, dessa vez tudo bem. Procedimento normal. Tudo bem.
Está ligado na minha, na sua, na nossa rádio Atividade.
E pra você que vai viajar, o tempo é bom, sujeito a amores impossíveis no final do
mês. Dia após dia, durante semanas, fiquei esperando pra te ver. Há mais de um mês que eu espero uma chance de me encontrar com você. Seu cabelo eletrizado, sua boca de mel. Não sei se veio da terra ou se desceu do céu. Eu quero passar um weekend com você. Um weekend com você. Eu só quero passar um weekend com você. Depois eu vi dois bois. Um ônibus acendeu o farol. Eu peguei o rádio, ela abriu a blusa, ela me deu um beijo. Parei pra esticar. Eu só quero passar.
patrulha rodoviária
a 200 metros.
Estiquei o rádio lá, o vidro escureceu. O guarda mandou parar.
E já?
Blitz, tô com medo.
Ué, só temos instrumentos.
É, rapaz, o que você faz? Signo que time torce. Tudo bem, pode ir viajandão, hein?
Quero passar
branco e esperto.
Um weekend de
você. Stand strong, stand strong.
Quero passar um weekend de você.
Stand strong, stand strong.
Nosso amor era mais gostoso, mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Amor, o que você tem?
Você
tá tão nervoso.
Nada, nada, nada. Tava nervoso.
Nosso amor é qualquer sinfonia.
Eu sei.
Legal, essa daí foi então a Você Não Soube Me Amar, o maior clássico de toda a carreira da Blitz, sem sombra de dúvida, né? Evandro, a formação atual da banda tem diferenças, enfim, como você já até comentou aqui hoje em relação ao time original. A gente queria que você falasse um pouco sobre isso. Aliás, tem algum outro tricolor hoje na banda, cara? Aproveita e entrega o pessoal aí, pô.
Ah, é verdade. Tem o Rogério Miranda, que é o guitarrista que está com a gente aí há 7 anos. É contemporâneo, era parceiro do Cazuza em várias músicas e está tocando com a gente, é tricolor. O Billy, o tecladista original, ele é paulista, então ele toca pelo Corinthians lá e aqui pelo Fluminense. É, o Juba torce pelas meninas de qualquer time. Ele é um fotógrafo profissional de gato. Batera da antiga também. A Claudinha Niemeyer, que tocava com a gente na época que o Lobão era baterista no Underground, voltou e está com a gente também há 7 anos. Acho que ela não torce para nada, não tem muita cara de torcedora, Claudinha. As duas cantoras novas, a Andréia e a Mariana. A Andréia é tricolor, se não for, eu mordo ela. E a Mariana, ela é palmeirense, mas diz que simpatiza com o tricolor porque não deixou o Corinthians ganhar. Então eu tô bem aqui na banda.
tá bem cercada. A Beck Invoca eu vi lá no show que ela se enrolou na bandeira do Fluminense, tirou onda, né, mano?
Ah lá, exatamente.
Bom, deixando um pouquinho de lado aqui o Evandro cantor, uma palhinha rápida, enfim, sobre o Evandro ator, né? Atualmente tem um grande destaque na TV, cara, é o Paulão da Regulagem, da Grande Família, que vai ao ar pela Rede Globo, e que acabou parando até no cinema, né, cara? Tamanho sucesso que a série faz. A gente queria saber o seguinte, cara, quais outros dos seus personagens da TV, cara, em todos esses anos, que tiveram uma repercussão parecida com essa daí? A gente queria que você relembrasse aí alguns, quais seriam os seus favoritos e tal.
Tá, esse aí eu já tô há 6 anos, né, fazendo, então acho que é o personagem mais longo que eu fiz na televisão. Mas eu gosto de vários, assim, o Bang Bang, que foi uma novela que não teve muito sucesso, mas eu curtia por ser uma história ousada, diferente, assim, não é aquela coisa de pobre, rico, vilã e herói, tinha uma coisa de Bang Bang, pastelão, assim. E eu fazia uma mulher, era engraçado, um pistoleiro disfarçado, uma baranga do Velho Oeste, assim, um trupo do Bang Bang. Aí fiz também a Top Model, que foi minha primeira novela, era um Saldanha, um surfista que vivia perto da praia, um personagem inspirado, assim, em vários amigos, no próprio PT, que fundou a barraquinha pra gente ficar mais tempo na praia, não sair pra ter que comer em lugar nenhum. Então ele trazia os sanduíches, depois começou a vender os sanduíches com aquela visão de empresário dele, e até hoje tem aí esse ponte na praia dedicado à memória dele, essa barraquinha lá. Então eu fiz esse personagem Saldanha, e as pessoas, é claro que eu tinha vivido um pouco aquela história, que conhecia pessoas que inspiravam aquele personagem, mas ali tinha uma construção de ator mesmo, de personagem, e as pessoas só me conheciam dali, ainda não tinha Blitz ainda, já tinha Blitz sim, mas as pessoas achavam que eu era assim, as pessoas me conheciam da música, não sabiam do meu passado de ator, então as pessoas achavam que eu, sei lá, era assim, eu até era um pouco, mas tinha uma forma de representar que foram anos de pesquisa, assim, do grupo Asdrubal para essa desconstrução do ator, sabe? Não falar um texto assim claramente, era uma coisa mais perto do cinema, um naturalismo, um hipernaturalismo, assim, mais coloquial e tal. Então acho que foi uma das contribuições, assim, que o Asdrubal deu para a televisão e um tipo de representação bem brasileira e bem real, sem querer ficar importando técnicas lá de fora a cada frase, por aí.
Sem assim aquela impostação, né, cara?
Exatamente. Evandro, pegando o gancho aí, cara, quem são as suas grandes referências aí como ator aqui no Brasil?
Aqui no Brasil?
É.
Chico Anísio, meu colega e irmão Luiz Fernando Guimarães, Pedro Cardoso, Marco Nanini, Regina Cazé, Fagundes, por aí, tem muita gente boa.
Só fera. Só feraço aí. Bom, beleza, hora de apresentarmos por aqui as nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre um livro maneiríssimo aí que acaba de ser lançado pela editora Livre Expressão do Rio de Janeiro e cujo título é Rock Raro, o maravilhoso e desconhecido mundo do rock, de autoria do colecionador e pesquisador musical Wagner Xavier, tendo a colaboração aí do também colecionador João Carlos Roberto. O Wagner conseguiu compilar aí uma lista de 352 álbuns de rock lançados entre os anos de 1966 e 1979, dos mais variados estilos aí, hard rock, progressivo, folk, blues, etc., sendo, na verdade, 352 discos raros de 352 bandas diferentes. Uma pesquisa realmente incrível. O livro traz resenhas aí sobre cada álbum, porém sem nenhum foco predominantemente crítico, digamos assim, são apenas opiniões, enfim, dos autores, contendo também algumas cotações que classificam os álbuns lá entre bom, muito bom, excelente e diamante. Vale super a pena aí, principalmente para quem, como nós, né, Serginho, estamos sempre caçando pérolas sonoras aí das antigas, na internet e através de amigos. O livro é uma autêntica pérola, realmente, não tem nenhum medalhão sendo resenhado ali, realmente são apenas bandas raras, de vários países diferentes aí, como o Jericó, o Fuzzy Duck, Holy Moses, Alamo, Witch, etc e tal. Fica então essa dica imperdível aí, quem quiser adquirir então esse rock raro, é só mandar um e-mail lá pro próprio Wagner, o Wagner2505, 2505, né, @yahoo.com.br, Wagner aí no caso com W. E entrar em contato direto com ele aí, encomendar o exemplar, já que por enquanto o livro está sendo vendido em poucas livrarias, somente na Galeria do Rock lá em São Paulo e em alguns locais também em Santa Catarina. Então o melhor é fazer aí contato via e-mail e correr pro abraço. Tá falado? Vale super a pena aí, minha gente. Rock Raro, lançamento sensacional aí.
Maneiro.
É verdade, Gustavo. O trabalho do Wagner foi primoroso na pesquisa aí para esse livro, né? Ele que é velho conhecido nosso, né? Não pessoalmente, enfim, mas através das páginas da excelente Poeira Zine, revista especializada em rock das antigas, né? Que é editada lá em São Paulo pelo nosso amigo aí, o Bento Araújo, certamente um dos jornalistas musicais mais respeitados do país. O Wagner já participou de algumas edições lá da Poeira, né, com matérias especiais. Aliás, na Poeira desse mês ele tem destaque com uma entrevista bacana justamente sobre o lançamento desse livro, né, sobre raridades do rock. Muito legal. Bom, a minha dica dessa vez é o retorno, finalmente, aí, da grife de camisas online, Rockalize, www.rockalize.com.br, do nosso brother aí, o Luciano Cunha, que voltou aí com força total, com novos modelos de várias bandas, todas com design absolutamente exclusivo e super criativo. Vou falar na qualidade da malha, né?
É verdade, eu ganhei uma do Bob Marley, sensacional, muito legal. Eric Clapton.
O Luciano Cunha, cara, que por sinal é tricolor como nós, né? E por coincidência, né, Evandro? Foi ele quem ilustrou aquele teu livro do Fluminense, né? O Meu Pequeno Tricolor, um livro infantil feito para criançada, né? E o texto foi teu, né?
Exatamente, a gente se conheceu através desse livro aí, ele fez as ilustrações bacanas, é um craque também, Luciano.
Aliás, a gente sabe que você já tinha lançado um outro livro, né? O X-Tudo, há alguns anos, que é uma salada mesmo, né, cara? Um sanduíche de histórias engraçadas e divertidas. Cantor, compositor, produtor, ator, escritor, fica difícil para te acompanhar, cara.
Pô, mas é tudo mesmo universo, assim. Mas pô, esse livro de estudo também é da categoria raridade, é difícil de achar, mas quem acha se amarra, é muito bacana. E também eu vou meter a colher na dica de livro aí também, o Aventuras da Blitz, do jornalista Rodrigo Rodrigues, contando também a trajetória da banda aí desde o underground. Também é bem legal, muito ilustrado, com 200 fotos, um livrão bacané. Então, fica a dica aí.
Pô, show de bola, grande dica aí. Bom, pessoal, no terceiro bloco aqui de hoje a gente vai detonar três faixas do novo projeto do Evandro, que acaba de sair do forno aí, material inédito, né, praticamente. é o The Fabulous Tabs, banda formada aí com o objetivo bem definido aí de mandar covers de clássicos do mundo do rock and roll em ritmo acústico, né, com os arranjos super bem sacados. Enfim, fala um pouco aí pra gente, Evandro, sobre esse teu novo projeto, cara, quem é que tá envolvido e como é que o pessoal pode encomendar o CD, ele já tá à venda, né, cara?
Pois é, cara, mó barato esse CD, eu tô gostando demais. Quer dizer, é uma nova velha banda, né? Eram amigos que a gente tocava esses sons nos anos 70, principalmente o Louie, que a gente dizia que era o nosso iPod na época, porque ele, ele sabia tudo, o cara tocava no violão um Jethro Tull, um Bob Dylan, um Led Zeppelin, e o Bob Marley, ele que apresentou os grandes sons assim, para a galera. E ele viveu lá fora na época que a Blitz estava fazendo sucesso. É um amigo de adolescência, assim, meu, do Dade, que também é amigo nosso. Ele estava tocando com o Detri Amigos, que era o Liminha, Dade e ele. Mas essa banda acabou. Eu falei, pô, tem que fazer um disco para esse cara, porque ele é muito bom. E a gente tinha esse trabalho de beira de fogueira, de tocar essas músicas com esses amigos. Aí fiz esse disco, cara. Infelizmente, o Louie, depois que a gente completou esse disco, ele faleceu. Então ele só teve o prazer de ouvir um puta disco bem feito, gravado com carinho, com irmãos, e foi feliz assim. Mas é um disco sensacional, cara. Eu tenho muito orgulho desse trabalho. Quem conhece o trabalho, gosta, é o melhor disco para o carro, para viagens longas ou curtas. The Fabulous Tabs. O disco chama-se Next to the Fire. Também é um garimpo bem difícil. Tem no site do Go To Music. O To aí é numeral, bota número 2. Music é o site do escritório que dividiu a produção comigo, lá pode achar, ou então na rede da Traversa, nas livrarias físicas da Traversa, você pode achar.
Legal.
Aliás, Evandro, aproveitando aí o gancho do Febre dos Tebes e das covers que vocês detonam por lá, você falou que o disco é perfeito para escutar realmente na estrada. Desde que você me deu o disco lá, tem uma semana que aquilo não sai do meu carro, só toca direto. Minha mulher já reclamou, já, pô, não vai trocar o CD não? Falei, não, deixa rolar.
Pô, legal, Telinha, eu ia te perguntar o que você tem achado, já que vocês estão expertos no assunto também, que saber a opinião de vocês.
Pô, eu achei sensacional, cara, o tracklist é completamente inusitado. Você tem Hendrix misturado com Stones, com o Ray Charles, né? Tem uma versão sensacional de After Midnight, né? De BJ Cale. Nossa, a Little Wing do Hendrix ficou completamente diferente, né? A levada muito bacana. Realmente, eu recomendo aí pra todo mundo aí. Vocês fazem uma homenagem aí a bandas e artistas clássicos, né? Da história da música. Aliás, a gente queria saber, cara, quais são as tuas próprias influências aí como músico, principalmente, né? Também como ator e como escritor, de repente, como compositor. Quem é que, através da tua vida, cara, acabou te influenciando de alguma maneira em relação à tua carreira?
Cara, eu sou muito influenciado. Quando eu era molequinho, assim, a primeira vez que eu ouvia lá Roberto Carlos e tal, aí o Calhambeck, foi uma música que eu gostei pra caramba, que tinha efeitos sonoros, era uma história que tinha humor. Aí já curti. Aí eu ouvi o Rei do Gatilho com Moreira da Silva. Aí eu adorei, né, bicho? Que maneira legal de contar uma história com essa malandragem, essa filosofia de homem de rua, assim, né? Eu gostei pra caramba. E depois, cara, mais tarde, eu penetrei, quer dizer, eu não tinha 14 anos, o show era proibido até 14 anos, num show, acredite se quiser, do Ari Toledo. Ele tocava violão e cantava Pau de Arara, umas outras músicas. E ele tocava bem, ele contava bem, era engraçado. Depois ele virou piadista, eu não curto muito, mas esse disco também foi muito importante, assim. Falei, porra, a música pode isso, é isso. Aí depois, aquelas coisas todas descobertas de Jovem Guarda, Beatles, aí, muito Beatles, muito Stones, as outras descobertas, Led Zeppelin, Hendrix, Mamas and the Papas, tudo que era bom, a gente ia ouvindo Bob Dylan, acho que foi o professor de inglês, foi o Bob Dylan, de querer saber que ele estava falando alguma coisa importante, de querer saber o que que era. Por aí, Caetano, Gil e Novos Baianos, muito, convivi muito com os Novos Baianos. O Dade, como eu te falei, era meu amigo de adolescente. Eu jogava bem futebol, era do time dos Novos Baianos. Eu tô na capa do Novos Baianos Futebol Clube, o segundo disco deles, depois do Acabou Chorar. Esperar um disco dos Mutantes era que nem esperar um disco dos Beatles, dos Stones. Eu achei genial como eles resolveram a questão da língua portuguesa, de ter uma musicalidade orgânica, assim, com o rock, de encaixar legal, um papo coloquial, malandreado. Muito Jorge Ben na veia, muito Jorge Ben, Martinho da Vila, por aí, cara. Devo estar esquecendo umas 100 bandas e cantor com fé, mas é por aí.
É muita gente, né, cara?
Muita gente. E a Blitz jogou isso tudo num caldeirão, num liquidificador, e saía um som com personalidade própria. Eu acho muito bacana você ter um estilo, você ser reconhecido por esse estilo.
É verdade.
Não ficar prisioneiro dele, mas fazer ele ser maduro e evoluir, estar sempre verde, querendo crescer e por aí.
É isso aí. Beleza, bom, vamos lá então curtir aqui o The Fabulous Tabs, né? Escolhemos três faixas do álbum, três covers aí maravilhosas para serem devidamente degustadas aqui no Rock Flow. Pois então vamos lá, abrimos o bloco com My Generation, um clássico aí do The Who. Seguimos com Little Wing, uma pérola do mestre dos mestres aí, Jimi Hendrix, aqui apresentada, aliás, num arranjo magistral aí, completamente diferente, como o Serginho falou, de tudo que já se ouviu aí em termos de versões para essa música, fechando então com outra maravilha, Dead Flowers, dos eternos Rolling Stones. Tá de bom tamanho? Pois então, aumenta aí, minha gente, que isso aqui é rock and roll e de primeira. Manda bala aí.
Cause we get around talking about my generation. Well, things they do is awful talking about my generation. Hope I die before I get old talking about my generation. My generation, my generation, baby. But don't you all fade away about my generation. Don't try big like we all say talking about my generation. Then cut a cause big sensation. Just talking about my generation. My generation. My generation, baby. Don't you all fade away. Don't try big like we all say. But I'm not trying to cause a big sensation. I'm talking about my generation. My generation. My generation, baby. My generation. My generation. My generation.
Well, she's walking through the clouds with a circus smile which runs me round. Butterflies, zebras, moonbeams, fairy tales, riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles she gives to me free. It's alright, she said, it's alright, take anything you want from me, anything.
Queen of the underground, and you can send me.
flowers every morning. Send me dead flowers by the mail. Send me dead flowers to my wedding. And I won't forget to put the roses on your grave. Down, little Susie, take me down. I know you think you're the queen of the underground, and you can send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the U.S. mail. Send me dead flowers to my wedding. And I won't forget to put the roses on your grave. No, I won't forget to put the roses on your grave.
Bom, pessoal, estamos nos aproximando, infelizmente, aqui do final dessa edição do Rock Flu, na qual tivemos como convidado o ilustríssimo aí, tricolor Evandro Mesquita, artista brasileiro aí com A maiúsculo. Realmente ele manda super bem como cantor, né? Compositor, produtor, como escritor, ator, enfim, manda bem nas 11. Que é um orgulho aí pro Brasil inteiro, essa que é a verdade. Mas principalmente para nós, né, tricolores. Afinal, ele é daqueles torcedores do Fluminense que ajuda a engrandecer o nosso clusão sempre, né? Já que tá sempre antenado aí com o clube, sempre botando pilha. Eu, por exemplo, tive um show recente aí do Evandro, lá no Praia Clube de São Francisco, em Niterói. Essa nova aí, turnê da Blitz, né? Blitz Around Midnight. Tem umas 2 semanas, mais ou menos, né? E o Evandro falou o tempo todo sobre o Fluminense no palco, né? Tinha uma rapaziada lá com bandeira, com escambau, né? E durante a apresentação da banda, ele tocou mó away pra plateia. No final do show, se eu não me engano, ele sacou uma faixa do bolso, né, não, Evandro? Fusão, tricampeão brasileiro, e saiu andando todo orgulhoso.
É isso aí. Que aproveitar essa maré boa, campeão.
É, pois é, cara. E, pô, foi mó barato. Evandro, a gente queria já te agradecer imensamente, cara, por ter cedido essa entrevista aqui pra gente. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo curtindo, tenho certeza, cada segundo desse bate-papo e de todo o som que rolou por aqui hoje. Volte sempre, cara, quando quiser, tá falado? Ainda mais que pra falar de Fluminense e de rock and roll, né? Como foi o caso hoje por aqui, né? É justamente a nossa praia, meu irmão. Obrigadaço mesmo.
Prato cheio. Valeu, Serginho. Valeu, Gustavo. Bom prazer aí estar com vocês aí, com a torcida do clube. E tenho certeza que tem os flamenguistas, os botafoguenses, os vascaínos também, de orelha em pé, porque quando o programa é bom, como disse o Ronaldo, muito bem dito, você pode amar um clube, mas não necessariamente precisa odiar os outros jogadores e outros clubes. Eu gosto muito do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, gosto de ganhar deles.
É isso aí, cara.
Valeu. Um grande abraço, obrigado aí pela moral e a gente se vê, valeu.
Beleza, Evandro, show de bola, cara. Bom, mas antes de fechar aqui o programa, temos ainda 2 assuntos a tratar, né? Antes de rolar a saideira, que é de praxe, tá na hora de anunciar também quem foi que faturou o brinde que a gente sorteou na edição anterior, uma camiseta maneiríssima aí da grife Rock and Roll, da parceria da Rock and Roll aqui com o Rock Flu, né? Foi o modelo do Eric Clapton vestindo a camisa do Flusão, uma estampa nota 10 aí realmente ofertada lá pelo gerente da marca, né? Nosso amigo Anderson Santos. Pois quem faturou e acertou a pergunta que a gente fez no ar, queríamos saber aí quais foram os anos dos 3 títulos brasileiros do Flusão, do nosso tricampeonato, enfim, moleza, né? Mais fácil do que essa aí, não tem. Claro que foi 70, 84 e o ano passado, 2010. Parabéns aí ao Vitor de Albuquerque, que foi quem faturou essa camiseta. A gente agradece a participação dele e de todos os demais ouvintes aí que mandaram e-mails, enfim, participando da promoção. Ele que a essa altura já tá lá curtindo a camiseta com toda certeza.
Pois é, Gustavo, essa parceria da Rock and Roll com o Rock Flu segue a todo vapor, né, cara? Além do Clapton, já foi produzido também o modelo do Pink Floyd, e ficou maneiríssimo, aliás. E agora, para fevereiro, estão previstas mais duas estampas dessa coleção. Estão chegando aí os nossos modelos do Deep Purple e do Iron Maiden. Dois modelos realmente arrasa quarteirão, que ficaram bem legais. Vocês não perdem por esperar. A gente está sabendo também que a primeira leva que o Anderson produziu já se esgotou rapidamente. Com certeza esses dois novos modelos aí vão seguir o mesmo caminho. Evandro, essa parada de camisetas aí misturando fusão, rock and roll, parece que sair a nova tendência da moda mundial, hein, cara?
Muito maneiro, né? Do Eric Clapton, o cara se deu bem, porque é demais mesmo.
Bom, nesse final de programa aqui, a gente queria mandar... aproveitar para mandar um grande abraço também pro Beto Meyer, o grande Beto TT, webmaster lá do portal da Torcida Tricolor, o www.torcidatricolor.com.br, que sofreu aí um prejuízo grande, né, infelizmente, com essa história das enchentes e dos desabamentos, enfim, da tragédia que se abateu sobre toda a região serrana do estado, mas principalmente na cidade de Nova Friburgo. Tomara que ele consiga recuperar lá as instalações. Todo o escritório dele desabou aí, literalmente. Ele acabou perdendo muita coisa em termos de equipamento, mas isso a gente tem como recuperar, né? Infelizmente, as muitas vidas que se perderam, tanto aqui em Friburgo, quanto em Teresópolis, Petrópolis, toda a região, enfim, a gente não tem como recuperar, não tem como voltar atrás. E a tarefa que sobrou, enfim, é de reerguer aí a cidade, reerguer a região como um todo. Já tem muita gente ajudando por aqui, vamos sim, com toda certeza, sair dessa aí, dar a volta por cima, né? Aliás, eu queria reforçar aqui o apelo que todo mundo está fazendo, né? Todas as autoridades aí, toda a mídia de modo geral, para que ninguém pare de colaborar, de mandar mantimentos e roupas pro pessoal que está desabrigado. Já são mais de 800 mortos aí contabilizados, um número impressionante, né? Fora o pessoal que ficou ferido aí, quem perdeu casa, perdeu emprego, perdeu família, etc e tal, né? Parada sinistra aí, realmente foi punk o negócio dessa vez por aqui, mas nós vamos sair dessa aí.
Pô, isso aí, forte, tem a minha solidariedade total. Eu tenho um carinho muito grande por Friburgo, Teresópolis e Petrópolis também, mas eu tenho uma casa lá em Muri. É, graças a Deus não aconteceu nada, mas eu vi de perto aí, pô, o pessoal está realmente precisando de ajuda e da solidariedade de todos os brasileiros.
Pois é, Gustavo, isso realmente foi uma doideira, né, cara? A gente ficou daqui do Rio acompanhando pela TV praticamente sem conseguir acreditar tamanha a destruição aí na cidade, né? O Beto Meyer esteve, aliás, conosco aqui no último Rock Flu do ano passado, nosso especial em comemoração ao título do Tricampeonato Brasileiro, em companhia do Dr. Michel Simoni, que é o ex-coordenador do Departamento Médico do Fluminense, né? O Dr. Michel, que é um fanático aí pro heavy metal, já gravou dois Rock Flu aqui com a gente. Mas, Evandro, realmente esse lance foi uma doideira, né, cara? Da Friburgo, toda a região serrana, né, cara? O negócio é a gente tentar virar essa página mesmo.
Inacreditável, pô. Mas, como o Gustavo falou, temos que reerguer, pô, pedra sobre pedra. Quem não perdeu a vida vai conseguir força para se reerguer, porque é bom estar vivo, né? Como o Keith Richards fala... bom estar aqui, bom estar em qualquer lugar, né?
Pois é, cara, é isso aí. Bom, o jeito é recuperar a cidade, é recuperar a economia devagarinho, recuperar a estima também, né, principalmente, e a gente vai conseguir. Bom, para a faixa saideira aqui dessa edição, escolhemos justamente A Dois Passos do Paraíso, não podia faltar, né? Sucesso absoluto aí da Blitz, né, Vani? Como a gente já, inclusive, comentou aqui hoje, é uma música que já foi cantada pela torcida do Flusão no Maracanã, abarrotado aí, naquele jogão contra o Boca na Libertadores 2008. E muito provavelmente vamos cantar novamente esse ano, né, cara, essa tua música aí. Só que ao invés do Maracanã, vai ser no Engenhão, na semifinal da Libertadores desse ano. Né, cara, aliás, será que a gente vai fazer mais uma final contra a LDU, cara? Acho que ninguém mais aguenta essa tal de LDU, né, meu irmão? Vamos pra outra aí, pô.
É, vamos que vamos. Quem vier, a gente tem que traçar. Essa que é o grande sonho da gente.
Aliás, o Evandro, essa versão aí que vai rolar da A Dois Passos do Paraíso é uma versão diferente da original, né, cara? Fala um pouquinho pra gente aí sobre essa gravação.
Pois é, isso foi uma campanha que o Banco do Brasil fez com a Blitz e a gente fez uma versão exclusiva para eles darem de presente, para todo mundo curtir. Então, pouca gente conhece, que rolou mais na internet, que eu queria apresentar aqui para vocês no Rock Flu.
Show de bola, mais uma raridade pintando aqui na área, né, cara?
Beleza. Bom, minha gente, fim de papo por aqui, estamos fechando aqui as cortinas, daqui a 15 dias tem novo Rock Flu aqui na área, tá beleza? Deixa aí um grande abraço pro Gustavo, outro aqui pro nosso super convidado de hoje, o grande Evandro Mesquita, e saudações tricolores para todo mundo. Até a próxima.
Valeu, galera. Obrigado. Um grande abraço, Gustavo. Um grande abraço, Serginho.
Beleza, Evandro. Valeu, Serginho. Tchau, pessoal.
Valeu, valeu.
Uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, por perto do céu. Eu saio de noite. Eu vou entrando em qualquer barra, eu faço meu caminho. O rádio toca uma canção, aqui me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção, já não sei o que vou fazer. Estou a dois passos do paraíso, não sei se vou. Estou a dois passos do paraíso. Talvez eu fique por lá. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye bye.
Da série a série, dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta, uma cartinha do ouvinte que nos escreve e assina com singelo pseudônimo de mariposa apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeus. Oh, Arlindo Orlando, volte, onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando de faróis baixos e para-choque duro. Agora, uma canção, canta pra mim. Eu não quero ver você triste assim. Estou a dois passos do paraíso, meu amor, vou te buscar. Estou a dois passos do paraíso e nunca mais vou te deixar. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que eu te dizer bye bye. Baby, não sei por que eu fui dizer. Tem mil garotas querendo passear comigo, mas é tudo por causa do caminhão do Arlindo Orlando. Bye. Não sei por que eu fui dizer. Não sei, não sei, não sei por que.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.